Olá, eu sou a Joana.
Olá, eu sou a Mafalda.
E sejam muito bem-vindos ao Maternar.
Olá, Mafalda.
Oi, olá.
Então, Mafalda, nós a semana passada estivemos a falar sobre o papel da doula na gravidez e no parto também, no pós-parto. Acho que abarcámos aqui um bocadinho todas as etapas. E quisemos fazê-lo antes de entrar nas nossas histórias de parto. E é sobre exatamente isso que vamos falar hoje, não é? Vamos contar a tua história, ou tu vais contar a tua história de parto. Nós achámos que fazia sentido dividi-las, não é? Porque apesar de terem acontecido da mesma forma, no sentido em que ambas tivemos uma cesariana, acho que podemos dizer que as razões e a forma como tudo se desenrolou foi bem diferente. Então acho que faz mais sentido contares primeiro a tua história e depois eu a minha. Não houve nenhuma razão para termos escolhido a Mafalda primeiro e a Joana depois, foi simplesmente calhou. Na verdade, a Mafalda fez primeiro o trabalho de casa de preparar o podcast. Foi só por isso.
Não ponhas muita pressão agora, que isto pode ser tudo desorganizado.
Mas sim, vamos então começar pela tua história primeiro. E tu fizeste uma cesariana eletiva, certo? Portanto, para quem não sabe o que significa esse termo, acho que podemos começar por explicar que uma cesariana eletiva é, no fundo, uma cesariana marcada, não é? Embora, apesar de ter sido uma cesariana marcada,
não
acabou
foi à
por
hora
não
marcada.
ser. Exatamente.
Acabou por ser uma cesariana de urgência. Não de urgência no sentido em que estava alguma coisa de errado, mas teve que ser tudo muito depressa, meio às 3 da manhã, a correr, em vez de ser às 9 da manhã, ali certinho, tudo pleno e calmo. Portanto, até nisso o cachorro teve uma última palavra.
Exatamente. Queres começar a contar um bocadinho como é que tudo se desenrolou e qual é a história então do dia em que o teu bebê nasceu?
Eu acho que eu, como já aludi aqui em alguns episódios, eu também tinha essa visão utópica do dia do parto, né? Que queria ser um momento em que eu estava em pleno controle das minhas funções, em que eu estava em pleno controle da minha mente e do meu corpo. Queria ser lindo e maravilhoso e o meu corpo ia responder aos seus maiores instintos e não ia precisar de grande assistência, de grandes intervenções, porque o meu bebê ia percorrer o caminho que naturalmente estava destinado a percorrer. Portanto, quando nas ecografias de final do segundo trimestre, os médicos me começaram a dizer: "Ah, ele está sentado, ele está pélvico", e começámos a debater mais opções do que aquela visão única. Nós falámos um bocadinho disso no episódio passado, aquela visão única que eu tinha idealizado que o meu parto ia ser sem drogas, sem assistência hospitalar, porque era a minha ideia. Eu nem nunca tinha pensado num parto sem ser, na minha mente nunca tinha pensado num parto sem ser um parto hospitalar, mas sem epidural, eu e o meu corpo e o meu bebê a cumprir o caminho. E de repente a cesariana eletiva estava em cima da mesa e ao lado da cesariana eletiva estava uma série de manobras cujos nomes eu nunca tinha ouvido falar.
Quando dizes manobras, queres dizer a versão cefálica externa, ou seja, trocar o bebé da posição de
Sim,
sentado para a
sim,
posição.
sim, 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 sim. E diziam-me que podíamos tentar, mas não havia garantias porque ele podia regredir outra vez, mas ao mesmo tempo também podia virar à última da hora. Portanto, havia sempre aquela esperança irracional de que à última da hora podia acontecer o que quer que fosse que podia acontecer, independentemente de tentarmos virar o bebé ou não. E depois diferentes profissionais de saúde davam as suas diferentes opiniões informadas e nós vimos-nos com toda aquela informação e tivemos que a processar de alguma forma, mas nesse processo a minha ideia de plano de parto perfeito, lindo e utópico foi pelo cano abaixo e eu fui confrontada com a impotência que de certa maneira nós temos naquele momento. Uma impotência de que toda a gente fala e que tu sabes racionalmente que não controlas, não é? Mas que no teu âmago não, pelo menos comigo, eu no meu âmago eu não me permitia acreditar nisso, sabes? Que Claro que estão, claro, controlava, era o meu corpo, não é? Havia alguma coisa que eu pudesse fazer, mas não.
Mas a verdade é que depois começa a ser uma dança entre ti e o bebê, não é?
Exatamente.
Então, tu tens as tuas vontades, mas ele também tem as vontades dele, não é?
Ah, sim, porque o rapaz mexia-se dia e noite, eu sentia-o andar às voltas na minha barriga, tipo peixinho no aquário, mas no final do dia ele sentava-se e cruzava as pernas e estava ali impecável.
Mas foram-te dadas então as várias opções que existiam, não é? Tu estavas a dizer que te foi dada a opção de então ser uma cesariana eletiva, sempre com a consciência de que até ao último momento ele podia
dar a volta
e ficar de cabeça para baixo na posição.
E mudarmos de cenário, sim, mudarmos de cenário de uma cesariana eletiva para um parto fisiológico, ou foi-me dada também a opção de tentar inverter a posição do bebê, ou dois ou três profissionais de saúde que me seguiram disseram que devido à minha idade e à estatura eu era a paciente perfeita para tentar esse tipo de manobras, o que quer que isso signifique, e foi-me dada a opção de esperarmos.
E alguma vez te foi dada a opção de fazer um parto pélvico?
Sim, mas com muitas contraindicações. Foi-me logo dito que havia na maternidade em que eu estava a ser seguida obstetras que arriscavam, entre aspas, mas que não era a prática comum da maternidade, que nestes casos era a indicação médica era tipicamente ou tentar as manobras, a inversão do bebê, ou a cesariana eletiva, que eram as duas vias mais seguras, quer para os profissionais que estavam na sala de parto a fazer o acompanhamento e a fazer os cuidados, quer para a mãe e para o bebê.
E quando tu te deparaste com essa informação, não é, que foi passada pelos profissionais deles para vocês, o que é que tu fizeste, ou o que é que vocês fizeram?
Honestamente, chorei um bocadinho. Chorei um bocadinho. O meu parceiro é muito mais pragmático do que eu nestas situações, e para ele foi mais instintivo ver de todas as opções qual é que era a que estatisticamente tinha a maior taxa de sucesso e de conforto, quer para mim, quer para o nosso filho. Para mim foi muito difícil abdicar dessa utopia e pôr de lado essa esperança cega de que tudo podia acontecer e que ele podia perfeitamente dar a volta, que ainda tínhamos imenso tempo, não é? Ainda faltava o último trimestre todo, tínhamos imenso tempo, mas faltava a segunda metade do último trimestre, continuámos a ter imenso tempo.
Eu acho que existe sempre muito essa ideia, não é? Quer dizer, é uma ideia que na verdade é real, porque até ao último momento o bebê pode virar-se para onde quer que seja, não é? Ele pode estar de cabeça para baixo, prontinho para nascer, e de repente, por alguma razão, sentar-se, não é? Aliás, nós sabemos, não é, que existe esta possibilidade. A diferença, como tu estás a dizer, é de facto quando essa possibilidade é aquilo a que tu te agarras, não é? E tu
Exatamente.
começas a viver,
Exatamente.
não
Exatamente.
considerando depois, se calhar, as outras opções.
Eu, para me agarrar a essa esperança de uma forma consciente, eu tive que abdicar desse meu plano de parto utópico e perceber, ok, se acontecer é porque é a última da hora e não por decisão minha. O meu papel neste momento é reunir as informações e tomar a decisão que, a meu ver, e tendo em conta os conselhos dos profissionais de saúde que me estavam a seguir, ia dar o melhor desfecho possível para mim e para o meu filho.
Eu sei que existem mil e uma opiniões acerca do parto pélvico, não é? Acho que é daqueles temas que traz sempre muita discórdia, por todas as contraindicações que acabam por existir associados a um parto de um bebé pélvico. A verdade é que acaba por ser um procedimento que se faz cada vez menos e que os profissionais têm cada vez menos à vontade
eu
e segurança
senti,
para fazerem.
isso foi sem dúvida o que eu senti, que não me foi negada a possibilidade de o fazer, mas que havia um claro desconforto em
De
relação a
fazê-lo.
isso.
Sim.
Sim, tenho a certeza que se fosse minha vontade ter corrido esse risco, eu teria sido indicada para um obstetra que me tivesse levado a fazer esse acompanhamento, porque em última instância é sempre, a decisão é sempre nossa, não é? Nós é que no fim escolhemos onde, como e com quem
Sim.
é que queremos ter o nosso filho, não é? E em que condições. E essa escolha tem que ser sempre uma escolha informada, a meu ver.
Sim.
Não, de nada serve confiar cegamente, mas em última instância tem que ser sempre, a meu ver, uma decisão informada. E eu sei que a cesariana eletiva é sempre um assunto controverso. No meu caso, no nosso caso, foi uma escolha muito consciente, em que pesámos risco-benefício das várias opções que nos foram apresentadas, e no final escolhemos a opção com a qual nós nos sentimos mais confortáveis. Se por algum instante, por algum acaso, ele desse a volta e nós estivéssemos numa circunstância em que ele seria seguro, o suficientemente seguro, a meu ver, e a ver de quem me estava a acompanhar, fazer o parto vaginal, o parto fisiológico, e à última hora ele voltasse a dar a volta e estivéssemos a meio do trabalho de parto e acontecesse, ok, então aí, plena e consciente, ia dar o meu melhor para levar a cabo, para levar ao fim o parto vaginal, mas esta decisão atempada, para mim fez muito mais sentido o marcar logo a cesariana eletiva para a data o mais tarde possível, não é? Para ele estar o mais tempo possível a desenvolver dentro de mim.
Mas a verdade é que é isso que é um plano de parto, não é? É considerar todas as opções, sejam elas quais forem, não é? Porque eu acho que existe muito esta ideia do plano de parto como, ok, eu quero isto, então é isto que eu vou escrever no plano de parto, porque no final é isto que eu vou obter. Quando na realidade o plano de parto deve ser, acima de tudo, uma reflexão nossa para colocar no papel e depois para passar às equipas que nos vão acompanhar as nossas preferências em cada opção ou em cada forma de nascer, não é? Se eu tiver um parto vaginal, o que é que eu quero? Se eu tiver uma cesariana, se for necessário uma cesariana, e aí podemos mostrar a nossa vontade de a cesariana ser sempre a última opção, não é? Que opções é que eu quero para a minha cesariana? Então, no fundo é isto, é uma reflexão, e no fundo foi isso que tu fizeste, não foi? Ok, esta é a informação que eu tenho neste momento, não interessa, neste momento eu confio, nesta equipa que me está a acompanhar, confio no que me estão a dizer, para além disso, vou também procurar informação por mim, complementar, e depois com tudo aquilo que eu pesquisei e tudo aquilo que me foi dito, então eu tomo uma decisão informada.
Exatamente.
E acho que, acima de tudo, essas são as decisões que no fim do dia estão corretas, não é? Porque tu tomas a decisão com base na pessoa que tu és e na informação que tu dispões naquela data. E acho que muitas vezes, se tu estavas a dizer que a cesariana eletiva é uma decisão controversa, é verdade, eu também concordo, mas acho que se avalia muito no pós-cesariana eletiva, não é? Nós damos muitas opiniões depois, no final, não é? E se calhar é preciso dar o passo anterior de perceber o que é que está de facto por trás daquela cesariana, quem era aquela mulher, quem era aquele homem, quem eram aqueles profissionais no momento em que estavam todos juntos, não é? E naquele momento da história, o que é que de facto aconteceu, não é? Depois darmos opiniões acerca daquilo que se passou, não é?
Um dos profissionais de saúde que me seguiu, um dos obstetras, estava muito confortável com a opção de fazer a manobra de inversão. Tentou mostrar-me o risco-benefício disso, não é? De, ok, se a Mafalda quer efetivamente tentar ter um parto fisiológico, um parto vaginal, então a Mafalda está na idade certa, na altura certa da gestação para tentarmos isto. Mas depois foi aquilo que ele dizia a seguir, porque lá está, dava uma informação completa, não é? Não me diziam só, ninguém me tentou vender nada, mas há o risco de bebê poder voltar a dar a volta, mas há o risco de podermos deslocar aqui qualquer coisa, mas nada, vai-lhe doer horrores assim, de certeza. Eu sou sincera, na verdade, naquele momento, e claro que eu não decidi na altura, mas naquele momento eu lembro-me de pensar: meu filho está confortável assim, quem sou eu, Mafalda, neste momento da minha vida, para o forçar a ir a uma posição onde ele claramente não quer estar? Ele estava bem, não tinha problema, absolutamente nenhum desenvolvimento, ou seja, não havia nenhum motivo medicamente válido.
E era um hospital público, onde as cesarianas são muito raras,
na maternidade onde eu tive o meu filho, fazem-se pouquíssimas, pouquíssimas cesarianas, só em casos medicamente necessários, ou que a equipa veja como medicamente necessários. Portanto, eu dei por mim mesmo naquele momento a pensar: quem sou eu, não é? Não há nenhuma razão medicamente válida para eu virar o meu filho neste momento, a não ser o meu plano de parto utópico. E depois, claro, conversei sobre isto com o meu parceiro e chegámos os dois a esse consenso de que para nós não fazia sentido interferir com a posição dele. Íamos abraçar a cesariana eletiva e pronto. E a nossa única exigência era garantir que o pai estava lá ao meu lado e ao lado do bebê, do nosso filho, quando ele nascesse. Que, curiosamente,
Não foi, exato, não foi aquilo que aconteceu.
Porque lá está, o nosso filhote quis mandar no momento exato do parto.
Então, conta lá, o que é que aconteceu? Então, vocês estavam preparadíssimos com uma cesariana marcada para uma manhã.
Sim, dia 11 de março de 2019, às 9 da manhã.
Mas...
marcado. Então, 15 dias antes eu já estava de baixa, assim, já estava de baixa porque já tinha o colo do útero bastante, completamente apagado, e a minha médica disse: Mafalda, ou você para ou o seu filho não chega à data da cesariana. E a data da cesariana foi marcada ali mesmo no limite das 39 semanas, porque nós tínhamos marcado a cesariana para as 38 mais 5, que é ali mesmo o limite perfeito entre o a partir daqui pode acontecer a qualquer altura, mas até aqui ele ainda está super bem aí dentro e vamos deixar o bebê cozinhar mais uns dias e maturar os pulmões mais um bocadinho. E eu, ok. Então, durante 15 dias, consumi Anatomia de Grey e Masterchef no sofá. E foi o que eu fiz. Vegetei durante 15 dias nisto. Portanto, o meu filho era para nascer na segunda-feira de manhã, era quando nós tínhamos a cesariana eletiva marcada. Eu tinha combinado com a minha obstetra. Pronto, fala no domingo, almoça, vem para a maternidade, dá a entrada. E nós começamos o processo de internámo-la, pomo-la a soro, fazemos as análises, o CTG, essas coisas todas, para podermos fazer tudo com muita calma. Pronto, ok. Tudo fixe. Mafalda sai no domingo de manhã com o companheiro, vamos à praia. Mafalda anda mais do que 50 metros pela primeira vez em 15 dias, né? Por acaso foi mesmo muito bonito. Fomos à praia, vimos o mar, tirei as minhas últimas fotos grávidas, das poucas que eu tenho. Depois fomos almoçar à casa dos meus sogros, tudo muito tranquilo.
Ou seja, a oxitocina começou a subir.
Sim, a bombar. Eu estava nas nuvens, tipo, super empoderada, tipo, eu ali, topo do mundo, sentia-me super bem, estava a andar finalmente, fui ver o mar, estava um dia lindo, com o vestido todo de janota, mala pronta, incrível. Mesmo radiante. E o meu companheiro, claro, também estava toda a gente super entusiasmada, porque é a vantagem, é a grande vantagem da cesariana, não é? Tu sabes que
é ali.
Está ali, não há aquele countdown, não há aquele sofrimento que nunca mais acaba, tipo, vai acabar, pronto. E então, pronto, fomos, pegámos no carro e na mala e fomos para o hospital, demos entrada, fiz o meu CTG, sempre acompanhada, fui para o internamento, o meu companheiro sempre ali, li o meu livro, tudo tranquilo, a minha irmã foi nos visitar, lanchei, jantei, tudo zen e tranquilo. A hora das visitas termina, a minha companheira vai para casa para tentar descansar um bocadinho, né? Eu até ri, brinquei um bocadinho com ela e disse: tu não vais conseguir dormir sem mim, tu não vais conseguir dormir, portanto mais vale, pronto, olha, vês uma série e descansas um bocadinho no sofá. E lá, ah, não, achas, claro que vou conseguir, né? Pelo amor de Deus, até durmo melhor, tu ocupas muito espaço. Não sabia que não ia conseguir dormir, fui eu, porque não dava, não conseguia adormecer. Não sei se era entusiasmo, se era já qualquer coisa a dar sinal. Na enfermaria onde eu estava só eu e outra senhora, e eu lembro-me de pensar, ok, pronto, não consigo dormir, mas ao menos vou fechar um bocadinho os olhos e vou tentar passar pelas brasas. E na enfermaria, eu não sei se tiveste a mesma experiência, mas não sei se passaste a noite numa enfermaria, mas é super engraçado, na situação privilegiada em que eu estava, né, ali, tranquila, no topo do mundo, porque tu ouves sempre os coraçõezinhos, passas o tempo todo a ouvir coraçõezinhos de bebés a bater, há sempre um CTG, estás sempre a ouvir coraçõezinhos de bebés a bater, então eu estava ali calma e centrada a ouvir os coraçõezinhos de bebés a bater, e quando estava quase a adormecer, desperto, de repente, com uma gigantesca vontade de ir à casa de banho. Chega à casa de banho, tipo, abre a bata e uma piscina, uma cascata, e eu, estás a brincar comigo? Eu lembro-me de olhar para a barriga e pensar, a sério, filha, tipo, a sério, são 3 da manhã, é, tipo, a sério, é agora. Mas depois disse aquela parte racional, sabes? O meu corpo dizia, ok, vai acontecer, isto vai acontecer, mas a parte racional lembrava-se das aulas de preparação para o parto, dizer, não, do rebentar as águas, ou nascer uma criança, isto às vezes passam-se dias. Chamo a enfermeira, a enfermeira disse-me aquilo que eu já estava à espera, né? Pronto, não se preocupe, me fala isto, de rebentar as águas ou nascer do bebê, pode demorar, porque a minha preocupação era se mandava mensagem ao meu companheiro a avisar ou não, se valia a pena acordá-lo ou não, por acaso ele estava acordado, né, coitado, a previsão manteve-se, ele não conseguiu dormir, mas a enfermeira disse-me isso e eu fiquei um bocadinho mais descansada, mas sentia Juro-te, eu não sou muito destas coisas, tu conheces, mas eu sentia mesmo uma urgência, sabes, do corpo a começar a preparar-se para alguma coisa. Eu lembro-me de ter ficado racionalmente descansada com aquilo que a enfermeira me disse, mas outra parte do meu corpo dizia-me: tu devias mandar uma mensagem. Fui com a enfermeira ligou-me ao CTG, viu-me mais ou menos como é que eu estava, não tinha ainda dilatação nenhuma a mais do que aquela com a qual tinha entrado. Então ligou-me ao CTG e disse: olha, Mafalda, agora vai-se deitar aqui um bocadinho, vai conversar aqui com o seu bebê, vai manter-se calma e centrada. Então estava eu daí, imaginem a cena, eu toda torcida para se conseguir medir alguma coisa de jeito consciente. Eu, quando recebo uma indicação, eu cumpro até ao fim. Eu sou esse tipo de pessoa que tinha que estar ali naquela posição para se conseguir ter alguma leitura decente, para conseguir perceber o que é que, se o meu filho estava bem ou não neste processo todo, não é? Então, ao segundo pip do CTG, eu começo a ter contrações. E eu, ao início, pensei: ui, está-me aqui a doer aqui qualquer coisa. Eu depois pensei: não, isto não é uma contração, isto é uma queimbra. Mas depois comecei: não, ok, Mafalda, vamos sentir aqui. Isto é uma onda ou não é uma onda? Eu lembro de... Juro, eu perguntei isto a mim própria: é uma onda? Vamos ver a próxima. Ah, não, pera. Está a ficar pico e depois abaixar. E depois comecei a contar. Comecei a contar e comecei: eu não posso mexer. Então agora está-me a doer. Como é que. Mas eu quero mexer. Mas depois ouvi o coração do meu filho, então, ok. Eu não posso mexer porque senão vou deixar de ouvir e eu vou entrar em pânico, então vou ficar aqui quieta. Então eu fiquei quieta, 40 minutos ligada ao CTG. Como eu estava quieta e não me queixei, estava ali a contar as minhas ondas e a respirar a fundo, também não me queixei, né? Portanto, estava tudo bem. Então estive ali 40 minutos a contar contrações. Eu não me lembro dos números porque eu estava tão focada em respirar. Então foi isso, né? 40 minutos. Zen a contar contrações. Eu já não sei quantas foram a intensidade, a duração. Podem me perguntar o que quiserem. Porque eu genuinamente não me lembro. Lembro-me que me doía imenso, mas ao mesmo tempo não me doía porque eu estava tão focada em contar e em respirar e em ouvir o coração do meu filho a bater, que a dor quase que me distanciava, sabes? Eu sentia a dor de uma maneira muito aguda, mas ao mesmo tempo ela não me incomodava, porque eu tinha uma tarefa a cumprir, sabes? E estava sozinha, certo? Mas tinha o coração do meu filho ali a bater ao meu lado, a dar-me ritmo e a dar-me ânimo, sabes? E a manter-me centrada. E como foi tudo muito rápido, não perdi energia, não perdi o foco.
E isso ajudava-te, o facto de tu estares a ouvir o coração dele acabava por ser um estímulo.
Sim. Porque eu não saí da minha onda de topo do mundo da praia de manhã, sabes? Foi tudo um contínuo. Eu estava em altas. E depois a enfermeira veio no final do CTG. Ela chegou e disse: oh, a senhora enfermeira, que acho que eu estou com contrações. Ela olhou para mim, zen e centrada. Eu notei na cara dela: não, não está. E depois olhou para o CTG e disse: ah, pois está, Mafalda vai já ser vista pela doutora. Eu sei, eu disse-lhe que eu estava com contrações, eu estive a contar durante 40 minutos. Então fui para a sala de observações e eu, antes, durante o caminho: acha que deva mandar mensagem ao meu companheiro? Não deva? Ai, não, estas coisas arrastam-se, estas coisas demoram, tem tempo, nada diz que a cesariana não vai acontecer na mesma às 9 da manhã, até porque eu hoje tenho muitas mamães para atender e há aqui uma senhora grávida de gêmeos, não sei quê, e vai passar claramente à sua frente porque é uma situação mais complicada e a Mafalda está tão bem e não há nada indica, nada indica, nada indica. E eu, olha que se calhar não, mas pronto, mantive-me, ok, pronto, vamos ser avaliado, né? Os médicos sabem quem sou eu, né? Para assumir que o meu parto vai acontecer à frente de situações reais e complicadas, né? Porque se eu me estou a sentir tão bem, porque é que raio o meu parto há de ser uma situação que requeira.
O teu lado racional a tentar ali abafar o lado emocional e o.
Eu estou tão bem, tipo, dói, sim, claro, claro, está-me a doer, mas isto é normal, não é? Enfim, deito-me na marquesa.
As pessoas que estão a ouvir não estão a ver a cara da Mafalda, mas ela está a fazer expressões, de revirar os olhos a ela própria. E eu acho incrível, porque era exatamente aquilo que estávamos a dizer há pouco, não é? Uma coisa é o que tu vives no momento com a informação que dispões naquele momento. Outra é que 2 anos, 3 anos, 10 anos mais tarde, com aquilo tudo que tu já descobriste sobre ti, e com a informação que já angariaste, isso traz-te outra perspectiva sobre aquilo que realmente aconteceu e sobre o que é que tu estavas a fazer naquele momento em que tu achavas que estavas, sabes, super a controlar a cena.
Ah, sim, ui. Aliás, eu tenho a certeza que quando o meu companheiro ouvir o podcast, ele depois vai ter comigo e dizer: Mafalda, pelo amor de Deus, tantos floreados. Não foi nada assim.
Sim, isso é muito curioso, porque eles têm uma perspectiva completamente diferente de como é que as coisas aconteceram, não,
ele,
não é?
Ele, para ele, ele estava meio a dormir, meio acordado, sempre com o telemóvel ao lado, e de repente o telefone toca e eu digo-lhe: o meu, nosso filho vai nascer, e foi o tempo dele chegar à maternidade e subiu e tinha o nosso filho nos braços. Portanto, para ele foi uma história completamente diferente, não é? Para mim foi este processo de que uma hora e meia até ao bloco, até ao momento, uma hora e meia até ao momento em que eu lhe mando mensagem, e depois vou para o bloco e depois meia hora de cirurgia, se tanto. Então, retomando, né, eu vou para a Marquesa, a doutora faz-me o meu primeiro toque, juro, Joana, o ambiente super descontraído, quase a ridicularizar a situação. Dá uma falda, pelo amor de Deus, não se preocupe, vai ver que o seu companheiro vai lá estar ao seu lado, a dar a mão.
Genuinamente elas não acreditavam que tu estavas.
Elas genuinamente não acreditavam nisso, porque lá está, mãe de primeira viagem, essas coisas todas, e depois havia um certo sentido de humor associado. A obstetra que estava de serviço era daquelas todas mesmo bem dispostas, sabes? Para mim naquele momento foi engraçado, porque o ambiente era de
tranquilidade,
completa tranquilidade. Sim. Era assim neste ambiente, sabes? Então estava neste ambiente, ela faz-me o toque. Ah, a Mafalda está com contrações. Eu, sim, era o que eu vinha a dizer à senhora enfermeira. Ah, é que a Mafalda já está com 7 dedos de dilatação. A Mafalda vai já para o bloco. E eu já posso mandar mensagem ao meu companheiro. Sim, a Mafalda pode ligar, porque ele tem que vir para a maternidade. Mas também não vale a pena vir a correr, porque ele depois não pode entrar, né? Eu acho que foi aí que eu tive um momento de sair do topo do mundo para, afinal, vai acontecer. E afinal, eu vou estar sozinha. E ai, 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 para onde é que vai o meu plano de parto? E ai, ai, ai,
outra vez?
Eu lembro-me de estar a andar desde a sala de observações até ao quarto e pensar: ok, não, tu não vais entrar em pânico, não vai ser assim que o teu filho vai vir ao mundo. Estiveste bem até agora, vais estar bem até ao fim. Então, enquanto elas me preparavam, as enfermeiras me preparavam para a cirurgia, eu estava deitada com o telemóvel, a ligar ao meu companheiro, que me atendeu logo, portanto, coitada, ele não deve ter dormido nada, né? Meio grogue de sono, olha, vai nascer, tens que vir para a maternidade, e ele, hã? Sim, eu rebentaram umas águas, eu estou com, já estou mesmo em trabalho de parto ativo, portanto tenho que ir para o bloco já. Então eu ligo-lhe e ele diz, ok, e eu noto também o pânico dele, mas depois também noto aquele chip que encaixa de, ok, é isto, é agora, e vai acontecer e não vale a pena entrar em pânico. Ele, ok, pronto, não te preocupes, quando o bebê estiver cá fora, ele vem ter comigo, não há problema, está tudo certo, está tudo focado e vai correr bem. E já nem me lembro se houve assim mais alguma frase fofa e romântica, deve ter havido. Acho que nós não somos muito dessas coisas, nós somos dos nossos silêncios, e então o estarmos ali os dois a sentir que estamos bem, que sabes que estamos fortes, mesmo que não estejamos, mesmo que estamos com coragem, porque acho que no fundo é isso que importa, porque claro que tu tens medo, não é? É uma cirurgia, é desconhecida, é de repente tiram-te o tapete dos pés, e claro que estás assustada, quer eu estava assustada, ele estava assustado, mas é nessa hora também que vem a força e que vem a verdadeira coragem, que é tu chegares e fazeres e apareceres, mesmo cheios de medo e super assustados, apareceres e dares o teu melhor.
Sim, é tu abrires os braços e entregares-te, não é? E entregares-te à vida, no fundo, porque no fundo era isso que estava a acontecer, a vida estava a acontecer, não é?
Sim. Não teve grande graça, mas contado assim, com esta distância toda, até parece giro. E depois lembro-me de estar a subir para o bloco e a continuar a contar contrações, né? Porque nisto eu continuei, eu ainda não estava anestesiada.
Continuaste focada continuei no teu
focada,
papel.
Continuei focada no meu papel, tinha que ser, porque senão eu ia desatar a chorar. E eu só me lembrava da questão da adrenalina e oxitocina e nem pensar que eu vou entrar em estado de ansiedade, eu não vou ceder à adrenalina, nem pensar. Tenho uma certa propensão para a ansiedade, então não, Mafalda, vamos focar aqui, respirar fundo. Sim. E vamos respirar fundo e contrair as nossas contrações. Foi mais difícil porque eu já não ouvia o meu filho, sabes? Era eu, sozinha. Ele estava lá e estava a fazer o trabalho dele, mas não o ouvia a ele e não tinha o meu companheiro ali, então estava sozinha, e foi ali durante uns minutos, foi assim um bocadinho difícil manter o foco, e comecei a sentir a ansiedade e comecei a sentir a adrenalina de querer fugir e de querer que despaches, e pensei, não, Respira. Eu ainda não tinha tido a consulta com o anestesista, porque entretanto, como era domingo à tarde e estava tudo controlado e havia tempo, lá está. Eu tinha tempo a esperar, eu esperei mais um bocadinho, portanto não tive a consulta com o anestesista. E tive dentro do bloco com contrações. E eu lembro-me que o médico me perguntou, acho que era o único homem na equipa, que é surreal. O único homem que estava no meu parto, no parto do meu filho, foi o anestesista, que é super engraçado. E ele perguntou-me que anestesia quer, não sei o que é que ele me perguntou, mas estava-me a dar opções. E eu, juro-te, subiu-me um nervo. Eu pensei, olha, desculpe, eu acho que disse-lhe mesmo, olha, desculpe, eu estou com contrações. Que tipo, eu não sei que tipo de anestesia é que eu quero... A anestesia que seja mais segura para mim e para o meu filho. Se queria ter feito uma consulta, certamente não é agora. Teria sido antes, se não houve oportunidade para o fazer antes. Eu lembro-me que assinei um consentimento que dizia que podia fazer o que achasse melhor por mim. Portanto, faça o que acha melhor por mim neste momento.
Tu preparaste alguma informação nesse sentido antes da cesariana, quando estavas a fazer as tuas pesquisas, não é? Tu tinhas ideia do que é que acontecia, de quais é que eram as opções em relação à cesariana em si, em termos de anestesia e tudo isso, ou não?
Sim. Eu fiz a preparação para o parto na maternidade e essas informações todas faziam parte das aulas. Portanto, estava tudo no caderninho, estava tudo apontado, estava tudo escrito, tinha falado isso tudo com a minha obstetra e com a equipa que supostamente me ia fazer a cesariana às 9 da manhã do dia a seguir. Estava tudo tratado, estava tudo organizado para as 9 da manhã desse dia e não para as 3:30 da noite, não é? Portanto, ele faz-me essa pergunta e prepara a anestesia, então, à qual eu não respondi, né? Eu disse-lhe, olha, faça o que for melhor para mim, para o meu filho. Foi mesmo a minha resposta franca e ele ficou assim um bocado tipo, então, no fundo eu achei a pergunta naquele momento absolutamente ridícula, por muito que racionalmente eu soubesse que era uma pergunta que legal, a que eu tinha direito, sim, que me fizessem e que ele tinha o dever de me fazer, eu achei a pergunta naquele momento absolutamente ridícula porque eu já estava a tremer de contrações porque não podia, porque o meu corpo me dizia para me pôr de 4 e eu estava a controlar todos os impulsos de me pôr de 4. Essa foi mesmo a parte mais difícil, foi eu lutar contra o meu corpo que se queria mexer para parir e ter que estar fechada, ter que estar de lado, forçada, e tive que ser segura por duas enfermeiras nas pernas e por uma terceira, acho que era um auxiliar, não sei bem, outra terceira pessoa da equipa, que me teve que segurar os ombros para eu conseguir estar quieta o suficiente para me pôr, para me dar a epidural. Quando me abriram e finalmente me tiraram o meu filho, ele já tinha os pés de fora, portanto ele já estava efetivamente a nascer.
Tu tiveste vontade de em algum momento mudar o plano, racionalmente?
Não. Não, sempre. não mesmo, nem racionalmente, nem emocionalmente. Eu sentia o meu corpo, de facto, a querer parir, mas ao mesmo tempo a travar, porque não era assim. Quando eu o ouvi chorar, eu sei que me trouxeram, eu sei que lhe disse olá, eu sei que o vi todo jeitoso, mas eu não me lembro mais do que isso, mais do que essa consciência cognitiva de que o vi e de que ele esteve ao pé de mim, e de que o cheirei, e de que essas coisas todas, sabes? Porque já, a minha cabeça já não conseguia acompanhar mais.
Sim, porque até certo ponto tu tiveste mesmo de controlar a situação, não é? Porque no fundo tu sabias que era controlando que o que ia acontecer era aquilo que tu tinhas decidido e optado por fazer, não é? Porque se tu não controlasse e tu simplesmente te entregasse ao processo, possivelmente as coisas teriam corrido da forma que tu não querias e da forma que acima de tudo, não te deixava segura, porque eu acho que no fundo é disso que nós estamos a falar, não é? De segurança. E para mim, se antes o parto humanizado estava muito associado à ideia de um parto vaginal, um parto sem anestesias, agora para mim o parto humanizado é que a escolha daquela mulher seja respeitada, tendo ela feito a escolha com toda a informação necessária, não é? E no fundo aquilo que tu me estás a dizer e que tu estás a contar, não é? Que tu tomaste uma decisão informada e foi a tua escolha. E era essa a minha próxima pergunta, se tu consideras que todo o processo foi um processo humanizado?
Sim, sem dúvida. Eu senti que durante toda a gravidez, mas especificamente em relação ao parto, houve um 50-50, sendo que eu sentia-me capaz de me fazer ouvir. Eu acho que isso faz a diferença para muitas pessoas, porque não é tanto a outra pessoa respeitar-te, é tu sentiste capaz de te fazer ouvir, tu sentiste capaz de te fazer respeitada e tu sentiste capaz de, quando as coisas mudam, quando te tiram o tapete, quando te tiram a tua alavanca de segurança, tu te conseguis agarrar ou conseguis Sim. fazer com que as pessoas te vejam e te agarrem e te deem a mão, tu conseguiste pedir ajuda naquele momento. Eu acho que se põe as coisas todas muito a preto e branco e nos esquecemos das cores todas pelo meio e das nuances todas pelo meio. O único certo ou errado é, dentro dos limites da segurança real, da segurança física e emocional real, aquilo que nós podemos escolher e as escolhas que nós estamos confortáveis a tomar. E acho que isso também é importante, é nós não nos compararmos àquilo que foi a experiência de outra pessoa e de outra mulher, àquilo que é o parto humanizado na perspectiva de outra pessoa num determinado momento. Sim. Porque isso não faz da nossa experiência menos real, menos humanizada ou menos invasiva, não é? Nós não temos que, mesmo no caso da dor, nós não temos que comparar a nossa dor, que é real, à dor do outro só porque achamos que o outro teve mais motivos para sofrer.
Sim, é verdade. E nós temos vindo a falar disso ao longo dos episódios, não é? Da necessidade de cada um viver exatamente a sua experiência, utilizando apenas a experiência do outro como reflexão e como questionamento para si mesmo, não é? E acho que no fim do dia isso que tu estás a dizer é muito importante, não é? Que é, foi a vossa experiência e foi aquilo que vocês naquele momento fizeram de melhor.
É isso que nós temos andado a dizer e essa é a mensagem fundamental. Não há maneira certa ou maneira errada de parir ou de ter um filho, há as escolhas que nós fazemos e que nos levam àquela determinada situação, não é? Seja mais programada ou menos programada. E depois há aquilo que tu consegues fazer, a maneira como tu te consegues fazer ouvir, ou as pessoas a quem tu cedes o teu poder, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente, não é?
Tenho mais uma pergunta. Tu sentes que a cesariana, a história da cesariana, com toda a informação que tu dispões agora, tu sentes que ela faz sentido na tua história ou na história do teu filho?
Assim, falando de uma maneira completamente holística, eu acho que todo o meu processo de ter o meu filho, desde a primeira gravidez até agora, eu precisava de perceber que a minha definição de controle e de objetivos não me servia e que era uma máscara de insegurança e que, na verdade, eu não preciso que as coisas aconteçam segundo um determinado plano e sobre determinadas metas e exatamente naquele tempo e exatamente daquela maneira para serem especiais e mágicas e fantásticas e fazerem de mim uma melhor pessoa e a mãe que eu quero ser. E eu tinha esse preconceito de que engravidar é fácil e de que não custa estar grávida e de que não vou fazer dramatismos porque vou saber quando é que me dói a sério e quando é que me dói a fingir, portanto não vou fazer figuras de ursa para as urgências, entre aspas. Esses preconceitos de que eu não vou cometer os erros que as outras pessoas cometeram porque de algum modo sou mais especial que o resto do mundo. E lá está, de que ia conseguir ter o meu filho sem anestesia e super tranquila e na minha bola de pilates e que isso de alguma maneira ia fazer de mim ou me ia dar as ferramentas para eu ser a mãe que eu quero e para ser a mãe espetacular e etc, etc, etc. Mas a verdade é que aquilo que eu tenho vindo a aprender nestes quase dois anos de maternidade, sendo que o último ano foi um ano de pandemia em que nós somos forçadas a estar 24 horas por dia, 7 dias por semana com as pessoas que mais amamos no mundo ao ponto de já não os podermos ver à frente, que eu acho horrível. Tudo para dizer que nós somos a mãe que queremos quando as coisas correm mal e quando nós conseguimos parar e respirar e dar o nosso melhor e não quando somos a mãe que imaginamos porque está escrito que é assim. Eu sou boa mãe para o meu filho quando eu estou esgotada e mesmo assim consigo baixar-me e brincar aos leques com ele naquele momento, e também sou a mãe que eu quero para o meu filho quando eu estou esgotada e não me consigo baixar ao nível dele e brincar com os leques e digo: filho, desculpa, eu não consigo agora, lamento. E ele até pode chorar e nós ouvimos e eu ouço e respiro e conto até 10 até conseguir, ou afasto-me e conto até 10 e volto. E isso não tem nada a ver, o eu conseguir fazer isso não tem nada a ver com ele ter nascido cesariana com os pés de fora ou não, com o pai ter estado lá ou não, tem a ver com todas as escolhas que tu fazes no momento e não com os planos. Os planos servem, a meu ver, para me guiar e para me dizer, ok, o meu objetivo é este. Eu daqui a 3 anos quero estar aqui, ou daqui a 6 meses quero conseguir fazer isto, ou daqui a 5 anos quero X. Mas o plano vai mudando e nós temos que nos ir adaptando. E é aí que está a vida. E é aí que está o nosso valor, enquanto pessoas, enquanto companheiras, enquanto mães. Pelo menos é aí, é isso que eu tenho vindo a aprender, que é aí que está o meu valor.
Acho que é preciso passar também um bocadinho, não achar que a experiência está forjada à partida ou está comprometida à partida porque a forma como o nosso bebê nasceu foi X ou Y. No fundo, nós temos o poder completo nas nossas mãos de fazermos melhor. O que eu sinto é que existe sempre algo a aprender em cada experiência e algo a crescer com cada experiência.
Sim, sem dúvida. E esse foi o meu caminho. Não significa que tenha que ser o teu caminho ou o vosso caminho.
Obrigada, Mafalda, por partilhares a tua história mais uma vez.
Obrigada, e eu agora quero ouvir a tua.
Sim, esse é um capítulo que virá já de seguida, na próxima semana, se os planos não saírem ao contrário, que pode acontecer, como já vimos. Mas sim, contar-te-ei e contar-vos-ei com muito gosto a minha experiência também. Obrigada e até à próxima.